Bom, estamos de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando o Dr. Leandro Rúbio Faria, coordenador, fundador, componente do Missão Covid, esse movimento que tem tomado conta aí da sociedade brasileira. Como é que você tem encarado esse momento negacionista que a gente tem vivido? Eu fiz uma entrevista aqui com a Pfizer, entre julho e agosto. Nessa época já tinha se dito que nós teríamos aí disponível para janeiro e fevereiro quantidades de vacina, ou pelo menos perspectiva de vacinas para se vacinar entre janeiro e fevereiro. E a gente vive esse desafio também, isso não é um fenômeno só brasileiro, mas a gente viu isso também em alguns países, né, tanto da Europa quanto também da América, desse momento negacionista. Como é que você tem visto tudo isso e qual é o desafio que traz para você como médico, por exemplo?
Negacionista do ponto de vista da vacina?
Tanto da vacina como da ciência, né?
É difícil esse comentário porque toda a minha formação médica foi baseada em pesquisas científicas. Então, eu sou cardiologista, eu me formei no Dente Pazanese, que é um dos maiores institutos de cardiologia da América Latina. Lá, a gente faz tudo baseado em uma evidência na ciência. Então, a gente só vai dar aspirina porque esse medicamento tem benefício para aquele tipo de paciente. Então, tudo que a gente fizer tem que ter essa base científica. E hoje, né, essa corrente médica e política que estimula o uso de medicações para o tratamento precoce não são embasadas em evidências, né? Isso aí vira até guerra, briga entre médicos e tudo mais. A gente já teve até alguns probleminhas na missão Covid. Na missão Covid a gente não prescreve tratamento precoce, nada disso, porque não há benefício. Então, benefício e risco. Se não há benefício, pesa pro lado do risco, né? Então, eu já peguei paciente tomando AS, anticoagulante, e, enfim, que sangraram. Então, olha o risco que isso pode provocar num ser humano que não há benefício com as medicações. Então, esse é o ponto de vista científico, pelo fato de não ter na Organização Mundial de Saúde, na Sociedade Brasileira de Infectologia, na USP, né, nenhum grande instituto há alguma abordagem de tratamento precoce, ainda mais por telemedicina. Uma coisa, paciente internado, grave, UTI. Outra coisa, o grande movimento que tem existido de tratar todo mundo, as pessoas tomarem remédio à torta e à direita. E o outro é a vacinação, que, pô, aí acho que essa crença foi quebrada, né, que não vira jacaré e tal, que realmente a vacina traz benefício, que não vai ter nenhum chip e tal. O pessoal começa aí a criar um monte de teoria da conspiração, então acho que essa crença limitante de que a vacina faz mal já foi quebrada e a gente tem visto bastante gente sendo vacinada e a gente não vê nenhum bloqueio em relação a isso.
A gente está vivendo aqui a onda roxa, né? Estou em Minas, a gente está vivendo a onda roxa. Em Curitiba também já está em lockdown. Então, isso vai ser uma tendência, esse vai e volta dessas medidas? Como é que você percebe tudo isso, assim, e a responsabilidade do gestor, assim, você como médico, cientista e tal, a responsabilidade do gestor nesse momento, Leandro?
Eu sou gestor também, né, tenho formação em gestão, na FGV, tenho MBA em gestão hospitalar e saúde, então eu, do ponto de vista de gestão, frente ao que a gente tem vivido aqui no Brasil, né, é a pior política de saúde frente à Covid-19 do mundo, então nós somos o único país que nesse momento está passando, né, por essa fase desafiadora, e é com certeza por causa de líderes que nós temos que não tomaram as decisões e não orientaram a população de forma adequada. Então, não tenho dúvida que a gente precisa de bons gestores. O lockdown ali, né, enfim, o isolamento, esse termo às vezes é muito forte, né, mas a gente fazer uma restrição de circulação de pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, em Minas, em praticamente no Brasil inteiro. É algo que faz sentido porque o sistema de saúde não dá mais conta, né? Então, a gente sabe que não tem jeito. Se tiverem 100 pessoas ali infectadas, talvez ali 5 a 10%, se tiverem 100 pessoas ali infectadas, doentes, 5 a 10 pessoas vão para a UTI. Se a gente tiver 1 milhão de pessoas infectadas, olha a quantidade de pessoas que vão para a UTI. E, obviamente, o que aconteceu? nossas UTIs estão lotadas, nossas unidades de saúde extremamente sobrecarregadas, os profissionais de saúde muito cansados, eu estou extremamente cansado, né, lição Covid, todos os outros projetos, realmente com uma demanda gigantesca, e aí vira esse caos. Então, o que a gente consegue fazer? Enquanto a gente não tem uma política de vacinação em massa efetiva, a gente precisa evitar que as pessoas entrem em contato uma com as outras, porque hoje, né, até pouco tempo, não sei como é que está exatamente hoje, mas a cada 100 pessoas infectadas, transmitiam para cada... Então, se 100 pessoas infectadas, transmitiam para as outras 115, 120 pessoas. Então, é algo em escala logarítmica, que vai aumentando muito. Então, tem que deixar todo mundo quietinho nas suas casas por um tempo, até, no linguagem popular, a poeira baixar.
Doutor Leandro, eu queria te perguntar se nós estamos, nessa volta agora, segundo bloco, se nós estamos no maior laboratório a céu aberto de experimentações do Covid, com essa nova propagação aí, com essa amplificação das variantes, a variante brasileira, né, que está sendo muito temida, e as fronteiras sendo fechadas, e a gente está ficando meio que isolado, a gente está... É para a gente ter, assim, ligar a luz vermelha mesmo, doutor?
Com certeza. A gente está no laboratório realmente a céu aberto, a gente tem um país com inúmeros problemas, oportunidades de melhoria, pessoas doentes, então é a oportunidade da gente trazer novas soluções para resolver esse problema, né? Eu estou até em contato com uma tecnologia, estou tentando esse contato aí, se alguém conseguir, por favor, me conecta, uma solução israelense que pela chamada de voz, né, pela voz, tem 85% de chance de acertar o diagnóstico da Covid. Então, você falar 51, 52, até 70, é simplesmente isso, tá? É uma inteligência pelo reconhecimento da voz, consegue determinar se você está com Covid ou não. Então, imagina o laboratório que tem aqui no Brasil para a gente conseguir diagnosticar ou triar essa população de uma maneira super escalável. Então, óbvio, existe uma grande oportunidade da gente criar soluções para melhorar a saúde, mas a gente vive, desde o início da pandemia, sem dúvida, algum momento mais desafiador. Eu acredito que mais afetou, porque lá no início, né, eu sinto isso na pele, você provavelmente, Ederson, a gente, lá em maio, junho, a gente estava apavorado, então realmente as pessoas não saíam de casa, né? E hoje em dia as pessoas se acostumaram com a Covid-19, então as pessoas não têm mais tanto medo. E óbvio que o medo excessivo é ruim, mas a ausência de medo é talvez pior ainda, que faz com que tenha acontecido tudo isso que a gente está vivendo. Então eu acho que as pessoas estão muito ousadas, e por isso a gente vive essa crise agora na saúde de novo.
Como é que a gente pode chamar, ou então entender também, mas acho que esse chamado, né, a doutora, esqueci o nome dela lá na França, que falou da missão Covid, eu estou pelejando aqui para lembrar, mas ela fez esse chamado, assim, para os médicos que têm essa perspectiva de voluntariar-se, né, e entrar para a missão Covid. Esse é o momento, doutor, eu acho que assim, esse momento de cooperação da medicina, dos médicos, das pessoas da área de saúde, é fundamental nesse momento?
A gente precisa de profissionais da saúde conosco, a gente precisa. O nosso sistema está extremamente lotado, a gente não dá conta de atender, a gente atende 20% da demanda que chega, realmente tem muita gente, tá? Vou te dar um dado aqui exclusivo. Nas últimas 24 horas, tivemos 3 mil, em torno de, não sei o dado direito, meu desenvolvedor que mandou, quase 3.500 solicitações de atendimento em um único dia. E a gente não dá conta de atender tudo isso. A gente tem muitos médicos, mas, enfim, os médicos trabalham, então ali é um trabalho voluntário, mas se a gente tiver ali mais médicos se dedicando um pouquinho todo dia, a gente consegue ajudar o nosso país. Então, fica aqui meu apelo. Se você for médico e estiver nos ouvindo e vendo, se você conhecer alguém que seja médico, convide para entrar na missãocovid.com.br, tem ali o botãozinho do médico, o médico se cadastra e ele vai ser convidado a se juntar com esse time de heróis missionários.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo para a gente beber uma aguinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta, é um minutinho só aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí, um minutinho só.